Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você mais um Bate-Bola Nacional. Não, é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Bate-Bola seria no domingo, não tem domingo, vai ter apenas o show de bola nacional. No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, é um Bate-Bola Nacional, com certeza. Nós vamos bater um papo aqui nessa sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018, pela Nacional Brasília, Nacional Rio de Janeiro, Nacional do Alto Solimões, e também pelo nosso aplicativo Rádios EBC e nossa internet. Você pode navegar lá, ebc.com.br. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Jorge Vamburgo e também na presença do Ricardo Mazella para o programa No Mundo da Bola, com a mesa de áudio, a presença da galera de Brasília, central técnica aqui do nosso Nelson Soares também, dando todo o apoio técnico aqui direto de Brasília. Também o nosso Emanuel está lá na mesa de áudio também. Aquele abraço ao nosso Emanuel, que esteve por aqui no Rio de Janeiro. Produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, galera, você está participando conosco. Daqui a pouquinho são 5 horas mais 7 minutos. Vamos falar do tricolor, do Fluminense. Que beleza, hein? Tricolor das Laranjeiras. O Fluminense, e antes de passar logicamente a matéria do Rafael Monteiro, deixa eu ler aqui uma ligação que eu recebi hoje por volta mais ou menos de 1h30, 2 horas da tarde, acho que foi 2 horas da tarde, eu recebi uma ligação do senhor Leandro Carvalho. Leandro Carvalho, o nome do ouvinte. Ele mora, inclusive, ali perto de você, mora no Rio 2.
Ah, tá.
Mora no Rio 2. E dizendo o seguinte: avisa o senhor Valdir Luiz que quando der os resultados, os palpites aqui, que tenha mais seriedade. Porque ele deu 1-0 o Salgueiro e o Fluminense goleou por 5-0. Resposta é sua.
Olha, um abraço para o senhor Leandro Carvalho. É bom, ele tem que respeitar a opinião de cada um. Eu achei que o Salgueiro, que vem fazendo uma campanha regular, poderia complicar a vida do Fluminense.
Mas a explicação do seu palpite.
O palpite é meu, o problema é dele se não gostar do meu palpite.
O senhor Leandro Carvalho, boa tarde, Boas, Valdir, Ovamburgo, tem toda a razão em reclamar com o senhor Valdir Luiz Machado. Um palpite desse, 1-0 para o Salgueiro, uma equipe que está em sétimo lugar no campeonato pernambucano. Uma equipe que vinha de duas goleadas, perdeu de 4-0 para o Náutico. Perdeu de 4-0 também para o Sampaio Correia. As tradições que o Fluminense tem no futebol do Brasil, é inadmissível que o senhor Valdir Luiz falasse esse tipo de coisa.
Ele falou que o Vasco deu chocolate em cima do Jorge Wilson.
Fluminense
e ontem deu outro chocolate.
Mas peraí. Vocês estão. Ele tá.
Vou fazer o seguinte: deixa eu chamar o nosso Rafael.
A dizer pro seu Leandro o seguinte:
Leandro Carvalho.
Ele deve conhecer bastante futebol, né?
Conhece, é tricolor. Olha, é tricolor mais tempo que você.
Mas eu não sou tricolor, peraí.
Não, ele é tricolor há mais tempo do que você, torcedor do Botafogo.
Explica bem as coisas, não sou tricolor. Então, o que
acontece? Graças a Deus.
Graças a Deus, digo eu.
Graças a Deus.
Então, é o seguinte, ele tem que conhecer um pouquinho de futebol, analisar, não fala como torcedor, não, entendeu? Mas eu respeito, meu amigo, eu sou assim, se não gostar, problema seu.
Infelizmente, recebemos essa ligação aqui.
Tá bom, manda aí.
Não, infelizmente não, felizmente.
Não, infelizmente. Recebemos essa ligação e ele
falando... Manda ele conversar tática comigo, aí eu converso.
Chorosa, ele falou, pô, o seu Valdir Luiz é brincadeira, dá 1-0 do Salgueiro.
Porque ele está sentindo que o ano dele pelo Alvinegro Carioca não será dos melhores. E o time do senhor Valdir Luiz acabou de ser desclassificado de forma...
Por que o Salgueiro acabou de se forma
parecida.
Aparecida, entendeu?
Me lembra Celso Aparecido. Você sabe por que o Salgueiro levou de 5 anos? Estava preocupado com o resultado, mas que sabe cair.
É verdade, nem melhor, nem pior. É isso,
chamar então o nosso Rafael Monteiro. Rafael Monteiro com as notícias nessa goleada. 5-0, Salgueiro, o Fluminense passa para a próxima fase da Copa do Brasil.
Atuação de gala. O Fluminense convenceu, venceu o Salgueiro de Pernambuco por 5-0 no estádio Nilton Santos e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por Gilberto duas vezes, Sornosa, Marcos Júnior e Robinho. Após a boa exibição, o técnico Abel Braga faz questão de enaltecer os méritos do grupo.
Bem, mas eu acho que hoje seria um pouco injusto com os demais eu falar de dois jogadores. Gostaria também de não ler amanhã ou não escutar que o adversário era fraco. Nós tornamos o jogo muito bom, muito favorável para nós. Nós fomos uma equipe muito forte hoje coletivamente. Com calma, ainda cometendo alguns erros, espetar demais a bola às vezes. Essa bola quando gira muito de um lado para o outro e depois tu faz a jogada em profundidade, é mais vertical. Fizemos várias vezes isso. Então, o coletivo começa a subir, começa a subir também a performance individual. Então, estou feliz porque nós hoje vimos o Gilberto e o Sornosa que nós conhecemos. E os demais colegas também no nível muito alto. Isso aí que é o mais importante.
O adversário da próxima fase é o Avaí ou o Juventude. O confronto vai acontecer na próxima quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mas antes de pensar na Copa do Brasil, o Fluminense volta a campo, antes pelo Campeonato Estadual, estreia na Taça Rio na próxima quarta-feira contra o Bangu, em Moça Bonita. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, é o Fluminense, é o Tricolor. E o Fluminense, o nosso Mazella, informou ontem na programação da Nacional Rio de Janeiro com a Gláucia Araújo. Esse jogo foi isso tudo ou a fraqueza do Salgueiro, hein, Mazella?
Bom, Bosch, falando agora de forma direta com o torcedor do Fluminense, quem gosta de futebol, o Fluminense jogou bem, independente da fraqueza do Salgueiro, que vinha de duas goleadas. Como eu falei, 4-0 pela Copa do Nordeste e 4-0 no Campeonato Pernambucano. E tomou de 5 em 3 jogos, 4-4, 8, 8-5, 13, tomou 13 gols e não fez nenhum em 3 jogos. Independente da fraqueza do time pernambucano, o Fluminense ontem jogou bem. Jogou legal, pressionando, marcando saída de bola, movimentação pelas laterais. O Gilberto, que eu venho criticando muito, ontem, na minha opinião, estreou pelo Fluminense. Ontem ele estreou, jogando bem. O Sornosa aparecendo, desde o ano passado estava sumido, aparecendo bem na organização das jogadas. Quem não teve muita sorte ontem e não foi muito feliz foi o centroavante Pedro. Mas, de qualquer maneira, foi uma evolução técnica e tática do Fluminense. Independente do adversário ser ruim, ser fraco, o Fluminense mostrou força, o que dá um alento para a torcida tricolor. Lembrando que o Ayrton, que veio do Botafogo, não estreou. Lembrando que o Fluminense ainda tem aquele goleiro de Amores para estrear. Tem alguns jogadores chegando. E a tendência, logicamente, não é para ser campeão brasileiro, pelo menos por enquanto, mas começa a dar um pouco mais de tranquilidade e respirar aliviada a torcida do Fluminense.
Jorge Vambug, antes do Valdir Luiz, logicamente, fazer, já fez praticamente a análise da questão.
Rapidinho, detalhes. Ah, não, o jogo, eu acompanhei o segundo tempo.
Você acompanhou?
Eu estava indo para casa, acompanhei o segundo
aquela,
tempo.
A questão é o seguinte, é aquele negócio do
bater. Massacre.
Mas, sim, mas você tem que...
Mas o fraco Fluminense, ou não, o Fluminense... Fraco ou não, a gente não pode tirar o mérito do Fluminense. Porque o Fluminense fez com que o jogo se tornasse fácil para ele. Fez um gol no início, continuou em cima. Eu gostei demais. Gilberto fez uma partida primorosa, eu acho um excelente lateral. Sornosa muito bem. O esquema com três zagueiros, a gente tem que dar o mérito ao Abel. Tem muita gente que critica o Abel, mas tem que dar mérito a ele, porque ele lançou três zagueiros numa necessidade e manteve. E agora o time encaixou com três zagueiros e deu liberdade. O Marlon fez uma grande partida também. O Pedro foi brilhante. Normalmente o centroavante faz gol. Ele não fez, mas participou de três gols do Fluminense. Um resultado justo. E eu agora, analisando seriamente, sem brincadeira, o jogo, o Fluminense, para mim ontem, e eu disse hoje na televisão, já deu sinais de que pode fazer uma grande Taça Rio.
Eu acabei de falar isso, o time já começa a sair daquele sufoco,
do
descrédito da torcida, para começar a
goleada
disputar...
Goleada é sempre goleada, independente do adversário se é fraco ou não, você ganhando de goleada, você sabe, você dá moral, credibilidade.
Confiança.
E o Abel, eu fui um dos que critiquei, não vou dizer que não critiquei não, porque os três, ele agora com o time treinando com três zagueiros, porque com três zagueiros rapidinho embora. Você tem que ter um na sobra.
E o Ibanhas, esse Ibanhas
pode ser
um terceiro zagueiro que saia.
Isso. E você com isso dá liberdade por laterais. Aquele Ayrton que estava jogando, que teve no Londrina ano passado, e o Gilberto, ontem jogou o Malo. Para mim, o Fluminense ganhou opções e. Vou dizer uma coisa aqui de novo, volto a repetir. Vai fazer uma boa Taça Rio. Vai estrear no calor de Bangu quarta-feira.
Meu querido Jorge Vamburg, boa tarde para você. É aquele negócio, não tem esse negócio de time fraco. Você tem que ganhar e ganhar bem e apresentar um bom futebol, né?
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a toda a equipe e aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. É, eu acho que o Salgueiro não é parâmetro para se... analisar a evolução de um time como o Fluminense, que vinha tão mal que a gente nem acreditava que ele fosse ganhar do Salgueiro com tanta facilidade. Quer dizer, eu até achava que ia ganhar com facilidade, mas não tanto. Eu dei um palpite ontem de 3-0, quer dizer, uma vitória tranquila e tal. Mas eu não vi o jogo, então eu não posso analisar. Mas pelo que vocês estão dizendo, foi uma ótima atuação do Fluminense. Porém, acho que todo esse entusiasmo aí do Abel e dos tricolores em geral é bom ter um pouco de freio, porque o Salgueiro é realmente, pelo que se viu e ouviu ultimamente, o próprio Mazella destacou isso, o Salgueiro em 3 jogos tomou 13 gols, então 3 goleadas seguidas. Então toda essa boa, é claro, quando um time... pega um time tecnicamente melhor como o Fluminense, pega um time tão fraco como o Salgueiro, a tendência é golear realmente. Então, acho que é claro que o torcedor, os tricolores, tem que estar satisfeitos com essa vitória, mas ainda não é parâmetro para se medir a evolução do Fluminense. Tem que aguardar os próximos jogos.
Valeu.
Agora,
então, Jorge,
queria
Van
dizer, pessoal, só mais uma coisinha.
O nosso Ricardo Mazella e o Valdir Luiz. Complete aí, Jorge Vambuca.
Não, só para dizer o seguinte, eu estou com o Valdir em relação ao seu Leandro Carvalho.
Ah,
o palpite
sim.
É dele, tá, e o seu Leandro Carvalho tem que ficar, não pode
mas é um tricolor de quatro costados, ô Jorge.
Hambúrguer, muito obrigado pela sua deferência, pelo seu carinho, pela sua inteligência, eloquência. Você é uma pessoa diferenciada, meu amigo Jorge César Hambúrguer.
Tudo bem que ele possa dar o resultado que ele quiser. Só que ele tinha um parâmetro que era 4-0 contra o Náutico, 4-0 Sampaio correndo na Copa Nordeste. Como é que ele poderia dar
1-0? Futebol é o único esporte
de forma
que nem sempre
ridícula,
vence o melhor.
Foi
Jorge Vamburgo concordou com ele.
Mas o Vamburgo, eles fazem tabelinha os dois há muito tempo.
Sabe por quê?
É tudo preto e branco.
É diferente de pessoas. Você é um desequilibrado e o Vamburgo é um cara equilibrado.
Diga lá, Vamburgo.
É chororô desses caras.
O Valdir teve o direito de acreditar na zebra, ué.
Claro, eu não sofri com a zebra, pô. Queria que ela pegasse alguém, né?
Pois é.
Valeu.
Então,
agora
tem que apostar na zebra, todo direito.
Agora deu outra zebra. Vamos pro hino
do... Eu me delicio com o equilíbrio do apresentador e do comentador.
Olha aí.
Pedro Ponte! Esse talento da televisão.
O maior apresentador de telejornal do mundo.
Ah, muito
em que
bem.
Sentido?
Parabéns, Pedro Ponte.
Em todos, a inteligência, beleza, simpatia, competência, credibilidade.
E elegância.
Assina embaixo.
E elegância.
Mazella, você não, só não é perfeito que você é tricolor. Se você fosse flamenguista.
Aí não, amigo, aí eu pulava da janela.
Tudo de bom para você, um forte abraço para o Valdir também. E domingo, Flamengo campeão, hein?
Valeu.
Olha a zebra.
Domingo eu tô com o Valdir, vai dar zebra.
Como diria o saudoso Zé Cabral, olha a zebra, então, Bororó.
Estamos falando de zebra, são 5:19, vamos pro hino do Ferrinho, falando em zebra, o Ferrinho do Ceará.
Que jogo ontem, rapaz.
Vamos lá, conferindo o hino do Ferrinho aí.
salve é ia ser. É o time dos maiorais. E é o Ferroviário Atlético.
É, meu amigo, o Ferroviário surpreendeu o Sport, superou o Leão nos pênaltis da Ilha do Retiro, depois de estar perdendo por 3-0 no tempo normal.
30 minutos do segundo tempo.
Bruno Mendes vem aí, o de peso, para trazer as notícias da classificação do Ferrinho.
E não foi só o Botafogo que passou vergonha na Copa do Brasil, não. O Sport, ontem jogando em plena Ilha do Retiro, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ferroviário do Ceará. No tempo normal, o Sport vencia por 3-0, gols de Anselmo, Fabrício e Marlone. O Mazinho, a partir dos 30 minutos da segunda etapa, hein? Mazinho, duas vezes, e Valdecir empataram o jogo para o Ferrinho. A decisão por pênaltis, e aí o goleiro Bruno Colasso foi o grande nome do jogo e acabou classificando o Ferroviário para a próxima fase da Copa do Brasil. O Ferroviário agora espera o próximo adversário, na terceira fase, o Vila Nova ou o Joinville. Vamos ouvir o técnico Nelsinho Batista, que tenta justificar essa eliminação precoce da Copa do Brasil.
Eu não tinha lateral no banco, porque nós só tínhamos como lateral o Felipe, né? E então nós tivemos que fazer essa substituição. Mas eu não acredito que foi por aí que aconteceu a derrota, né? Eu acho que no todo nós caímos muito de produção e logicamente o time cresceu, né? Cresceu e conseguiu os lances dos gols.
O Sport volta a campo no próximo domingo pelo Campeonato Pernambucano, às 16h, na Ilha do Retiro, quando recebe o América Pernambucano. Coisa ficou feia pelo Leão, hein?
Valeu, Bruno Mendes. Lembrando que o Sport empatou em 3-3 com o Ferrinho. O Ferroviário classificou-se no pênalti 4-3. O Vitória da Bahia venceu 3-0 a Corumbaense. Está classificado o Corumbaense do Mato Grosso do Sul. O Fluminense 5-0 no Salgueiro. Classificado também o Salgueiro de Pernambuco. O Novo Hamburgo empatou em 1-1 com o CRB. E o CRB de Alagoas em 4-3 também nos pênaltis. Vai enfrentar, inclusive, o São Paulo, que eliminou o CSA de Alagoas. E você pode participar conosco no facebook.com/RadioNacionalRio, no WhatsApp 997849503, ou então telefone aí para o nosso Luiz Ferreira, nosso cabeça, nosso produtor. De quem foi o vexame maior? Do Botafogo, que foi eliminado pela Aparecidense, ou do Sport, que foi superado pelo Ferrinho Ferroviário dentro de casa? Valdir Luiz.
Para mim, do Botafogo. Porque com todo respeito ao Sport, a grandeza do Botafogo é muito maior. E o Sport foi vergonhoso, porque chegou a largar de 3-0. Mas o Botafogo também foi, que ganhou o primeiro tempo, terminou o primeiro tempo ganhando por 1-0. Então eu acho que estou no mesmo nível, mas para mim foi doído do Botafogo.
Botafogo, muito mais. O Botafogo tem mais história no futebol do Brasil que o Sport. O Botafogo perdeu de virada 2-1. E o Sport, mesmo jogando em casa, acabou empatando, né? Mas são duas classificações tristes.
E o pior, o Botafogo perdeu 2-1 e mereceu perder. O segundo tempo do Aparecidense Botafogo, parecia que o Botafogo era Aparecidense ou
Aparecidense. Como diria Valdir, se chegasse um japonês no estádio,
ia pensar que o Aparecidense era o Botafogo.
Então, para mim, o Botafogo realmente foi ridícula, vexaminosa a desclassificação do Botafogo.
Além disso, perdeu dinheiro. Olha o caso do Fluminense. 600 mil para a primeira fase.
É 1.200.000 agora, né?
Agora já foi para 1.5 milhão agora para a segunda fase.
Terceira.
O Fluminense ganhou até o momento 1.800.000. Se ganhar, já está garantido mais 1,5.
É, vai pegar a...
Mas agora muda. São dois jogos.
Figueirense ou Havaí. O jogo será dia 22, decidindo quem vai pegar o Fluminense.
E o Fluminense vai jogar a pedido do Abel sempre no estádio de Nilton Santos. Pegou bons fluidos, né?
Jorge Vamburgo, e aí, o vexame maior foi do Botafogo mesmo?
Na minha opinião, foi do Sport, porque o Sport estava ganhando de 3-0, e deixou o Ferrinho empatar e garantir a vaga. Então, eu acho que foi um vexame maior do que o do Botafogo, que perdeu de 2-1 para a Aparecidense, é verdade, no Rio de Janeiro, mas é 2-1 apenas, foi de virada, tá certo, tudo bem. Mas que o Botafogo, que o vexame maior é de um time que está perdendo de 3-0, e permite o empate 3-3, na minha opinião, foi.
Valeu. Daqui a pouquinho o repórter Juliano Justo vai trazer informações da classificação do São Paulo na Copa do Brasil e também sobre a rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Fique ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. São 5h24.
No Mundo da Bola.
PLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org. Leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Quem disse que o carnaval acaba na quarta-feira de cinzas? Nesse fim de semana vai ter muito samba com exclusividade na TV Brasil. É a transmissão dos desfiles das campeãs do Rio de Janeiro e São Paulo. Sexta, dia 16. A partir das 9 da noite, as campeãs paulistas entram na avenida e em todas as telas da TV Brasil. Sábado, dia 17, às 8h30 da noite, é a vez das campeãs do Rio brilharem de novo no sambódromo. Desfile das campeãs. Na TV Brasil, canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
Atenção, à meia-noite de sábado para domingo, termina o horário de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Nacional, o tempo todo com você.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E você já sabe que a partir das 6 tem um encontro marcado com o repórter nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. É hora do Momento Estádio com Wagner Gomes.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
É muito triste ter que relatar o total abandono do estádio Célio de Barros e do Júlio Delamare. Ambos estão com mato alto e muito lixo, fora a invasão. Ainda existe entulho da Rio 2016. O Célio de Barros, além de todos os problemas, ainda virou abrigo dos animais de rua. Não existe previsão para a reforma do estádio de atletismo e nem para a abertura do Júlio Delamare. O Comitê Rio 2016 deveria responder pelo problema, mas já foi dissolvido. Ontem, Flamengo e Franca se enfrentaram na Arena Carioca 1. Pelo Flamengo, Anderson Varejão e, por Franca, Leandrinho. Um grande reencontro. Mas o dia foi mesmo de Marcelinho Machado, que conseguiu ser o cestinha do jogo. E Olivinha, que fez um duplo-duplo, o Flamengo levou a melhor no jogo, vencendo por 86 a 66. O Flamengo enfrenta o Bauru no sábado às 14 horas e o Botafogo recebe hoje o Vasco da Gama na Arena 1 às 20 horas. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu então, Wagner Gomes, o Momento Estádio. Agora é hora da contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. É hora dele, Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A vitória do Real Madrid sobre o PSG na Champions League realmente deu o que falar. E as notícias ultrapassaram as quatro linhas. Aliás, foram bem longe, hein? Quem nunca reclamou de um técnico? No seu clube, na seleção brasileira, não conheço um torcedor que nunca tenha dado aquela cornetada no treinador. Mas o PSG criou um novo tipo de corneta, a corneta das esposas. Peraí, Maurício, isso aqui é o Nacional na Copa ou não é? É sim, e você vai entender já já. Preste atenção. O técnico do PSG, o espanhol Unai Emery, tem um elenco recheado de jogadores das melhores seleções do mundo. Tem o Cavani, atacante do Uruguai, o Neymar do Brasil, Mbappé da seleção francesa, e também tem o Thiago Silva e o Di Maria. Thiago Silva e Di Maria vão para a Copa do Mundo. Thiago é reserva na seleção brasileira, mas tem a confiança de Tite. Já Di Maria é titular da Argentina, principal jogador depois de Messi. Eles teriam vaga em qualquer equipe, mas não no PSG de Unai Emery. O treinador barrou os dois jogadores, deixou no banco de reservas. Thiago Silva deu lugar a Kimpembe, enquanto que Di Maria só assistiu a uma substituição que gerou muitas críticas. A entrada de Meunier no lugar de Cavani para deixar Daniel Alves mais pelo meio. E o argentino ficou no banco. Ah, aí quase ninguém perdoou. É costume a imprensa dar nota para as atuações dos jogadores e do técnico, e os jornais franceses não foram nada amigáveis quando fizeram a avaliação de Emery. Questionado sobre as decisões do técnico, Daniel Alves, que acabou sendo deslocado para o meio, não quis polemizar.
Desculpa, não falo das decisões dos treinadores, independente do jogador que ele coloque, que ele tire. É, decisão do treinador, a gente tem que respeitar. A gente, quando trabalhamos para um clube, quando trabalhamos com um treinador, a gente está para ajudar e está para respeitar suas decisões. Assim que as decisões, independente do resultado que aconteça, a gente está junto, ganha e perca, não se faz equipe diferente.
Mas se Daniel Alves tentou disfarçar, as esposas de Thiago Silva e de Maria não foram tão legais assim. Elas utilizaram o Instagram para desabafar contra o técnico espanhol. Isabelle Silva, esposa de Thiago, postou: tática? 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 O que é tática? Aff! Mas Jorgelina Cardoso foi além, hein? Depois das substituições e vendo que Di Maria não entraria em campo, a esposa do argentino escreveu: seu esforço, mais seu trabalho extra, mais seus gols, mais suas assistências, mais seu melhor momento é igual a banco. Mas quem não entende de futebol são as mulheres. O desabafo das esposas rendeu muitos comentários na internet. E se formos considerar a crítica da imprensa, elas realmente entendem de futebol. E você, se fosse técnico do PSG, deixaria craques das seleções do banco de reservas? Comparando com a seleção brasileira, é como se em uma partida de oitavas de final da Copa do Mundo contra a Alemanha, Tite deixasse Marquinhos e Felipe Coutinho no banco, mesmo depois de estar perdendo o jogo. Aí é difícil de aceitar.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu. Daqui a pouquinho, meu querido Emanuel, nós vamos para os principais campeonatos estaduais do Brasil. Mas eu quero falar do Di Maria. Ô, Jorge Vambu, botar o Di Maria no banco de reserva é alguma coisa de... Está errada no PSG. Como é que você viu a colocação do argentino no banco de reserva no jogo contra o Real Madrid?
Como eu já disse aqui, eu não vi o jogo, mas eu acho que o Di Maria realmente tem vaga no time titular, na minha opinião. A menos que esteja muito mal tecnicamente, o que não me parece que seja o caso. Acho que o técnico do PSG está se arriscando muito com essas decisões que ele vem tomando. Deixar um jogador como o Di Maria no banco e, além do mais, perdendo a partida, como perdeu para o Real Madrid. Arriscando a vaga, porque será preciso um esforço muito grande para reverter o resultado lá em Paris. E, além disso, há o acréscimo do Thiago Silva também, que ficou no banco e que era capitão do time, ou é capitão do time titular absoluto.
Ô, Vamburg, olha só, Vamburg. Sim. E como detalhe, para crescer o que você está falando, o time francês perdia por 3-1, eu vi o jogo todo, e o técnico tal do Emery, sei lá como falando o cara, o Emery, ele tinha direito a mais uma alteração. Se teu time está perdendo de 2-1, 3-1, você não vai queimar a terceira substituição, seja o Di Maria, o Di Manel, o Di Joaquim, ele teria que colocar alguém, cara. E perdendo de 2 gols, precisando diminuir, ele não queimou a terceira alteração. Esse cara foi o grande responsável, no meu modo de ver, pela derrota de ontem do Paris Saint-Germain em cima do Real Madrid. Para o Real Madrid, melhor dizendo. Inclusive, até tomar no segundo gol, Borges, o PSG era muito melhor que o Real. nos 90 minutos, pelo menos 70 minutos, o PSG foi melhor e não conseguiu traduzir em gols. Acabou tomando dois gols, tomou um pênalti, no gol de empate, foi num pênalti totalmente desnecessário do lateral direito, que acabou entregando depois, não foi o Daniel não, o Daniel foi pra frente, entrou um cara ali atrás. O técnico fez uma lambança ontem e o PSG, quando teve oportunidade, não matou. Acabou realmente sofrendo.
O Di Maria merece um lugar. O Thiago Silva até também. É. Mas o Di Maria muito mais que o próprio Thiago Silva.
É o seguinte, eu vou ser advogado do diabo. O seguinte, eu não quero crucificar nem defender o cara, mas às vezes o jogador está no banco para compor. Às vezes está combinado. Eu que trabalhei no futebol. Às vezes está combinado do jogador jogar 15 minutos. Agora tem negócio de fisiologista. Fala, não, ele pode sentir. Não sei. Se, eu concordo com a análise de vocês, se for somente campo e bola. Mas às vezes a gente não sabe se foi um planejamento.
Mas, Valdir,
deixar o cara
o
no banco. Que não tá
de 3-1. Tinha eu mais sei. Uma alteração. Se não colocasse o Di Maria, colocava o Di Valdir.
É uma outra aqui, história.
Tá o Luiz Ferreira lembrando aqui que o Di Maria, no último jogo do Campeonato Francês, tudo bem, você vai dizer que o Campeonato Francês é fraco, penúltimo. Ele fez 3 gols. Um cara que faz 3 gols não pode sair do time, Valdir.
Concordo com você. Nesse Emery, como é que é?
Emery,
ele é espanhol.
Fazer biquinho.
Mas ia falar um negócio aqui, mas não posso. Então, o que acontece? Ele errou. Mas o Borges, você tem que saber também o porquê que ele deixou os caras embora. E ninguém pergunta. Por que ele veio embora, não? Bem, por que barrou os caras? Ô, Bonitão, por que você barrou?
Porque lá na Europa não tem essa
não tem. Você sabe o que ele vai dizer?
Opção tática.
Sabe o que ele vai dizer?
Eu li hoje. Opção tática.
Você sabe o que ele vai dizer? Porque aqui os caras fazem biquinho quando são barrados. Lá os caras ganham bem. E não reclamam de ser barrado.
Mas a mulher do Thiago Silva e a mulher do Di Maria botaram em rede social esculhambando o técnico, Valdir.
Aí já sabe que quando a mulher fala, a mulher
é a mulher que fala. Tem uma... Olha, rapaz, eu já vi a história da mulher. Eu já vi o treinador também falar. Eu vou botar o fulano porque minha mulher acha que ele é bom jogador.
Não, falou brincando.
Falou brincando, não. Falou, eu tava na preleção quando o cara falou, eu vou botar o fulano, porque a minha mulher falou, por que você não bota o fulano? Ele rende muito mais naquela posição. Então você me desculpe, mas a minha mulher pediu. O cara falou isso.
Ah, você tá de brincadeira.
Valeu. Nosso timaço nacional vai girar agora. Vamos com Bruno Mendes, o de peso, com os campeonatos estaduais pelo Brasil.
Bruno Mendes. E vamos fazer aquele giro pelo futebol brasileiro, jogos no fim de semana. Vamos começar com o Campeonato Acreano. Teremos no domingo Plácido de Castro e Galvez, Atlético Acreano e Rio Branco, quarta rodada da competição. Sexta rodada do Campeonato Paraense, teremos neste sábado Bragantino e Remo, Paragominas e Independente. No domingo, Parauapebas e Paysandu, Cametá e São Raimundo. Campeonato Rondoniense de Futebol começa logo mais com Vilhenense e Genos. No sábado teremos Guajará e Barcelona, Rondoniense e Ariquemes. No domingo, Vilhena e Paraná. Passando agora para a região centro-oeste, Campeonato Brasileiro de Futebol, sétima rodada, teremos Luziânia e Samambaia, Bolamense e Ceilândia, Paracatu e Santa Maria, Brasiliense e Paranoá, Real e Formosa, sétima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Também teremos Sobradinho e Gama. Campeonato Goiano, nona rodada, neste sábado Anápolis e Atlético, no domingo Aparecidense e Anapolina, Grêmio Anápolis e Goiás, e Tumbiara e Iporá, Vila Nova e Rio Verde. Campeonato Mato Grossense de Futebol, sétima rodada. Neste sábado tem Dom Bosco e União. No domingo, Araguaia e Ação, Misto e Luverdense, Sinop e Poconé, Cuiabá e Operário. Campeonato Sul Mato Grossense, sétima rodada. Pelo Grupo A, teremos União ABC e Novo Futebol Clube, Comercial e Operário. Pelo Grupo B, Urso e Águia Negra, Operário de Dourados e Corumbaense. Chegamos finalmente à região Nordeste. Começar com o Campeonato Alagoas. Alagoano, sexta rodada no domingo, CSA e Dimensão Saúde, Santa Rita e CO, CSE e Murici. Campeonato Baiano de Futebol, sexta rodada, teremos Vitória e Bahia, o grande Bavino Barradão, Fluminense de Feira e Bahia de Feira, Clássico de Feira de Santana, Atlântico e Jacobina, Juazeirense e Jequié. Campeonato Cearense de Futebol, nona rodada, teremos Floresta e Uniclinic, Iguatu e Guarani de Juazeiro, Horizonte e Maranguape, Ferroviário e
Fortaleza, Tiradentes e Ceará. Passando ao Campeonato Potiguar, sétima rodada, neste sábado, ABC e Açu, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz, América e Globo, Força e Luz e Baraúnas. E finalmente, pelo Campeonato Sergipano, sétima rodada, neste sábado, Itabaiana e Boca Júnior, Socorrense e Olímpico, Dourense e Amadense, Frei Paulistano e Lagarto, Sergipe Confiança.
Valeu, Bruno Mendes, girando com os campeonatos estaduais. Agora vamos para o Campeonato Paulista e também a participação do São Paulo na Copa do Brasil. Juliano Justo traz aí as notícias para a gente.
No jogo de ontem à noite, o objetivo do Palmeiras era superar o Linense e alcançar a sétima vitória seguida no Paulistão. Mas a realidade não foi bem essa. O Verdão acabou ficando só no empate, 2-2, com dois gols de Borja para a equipe da capital. O técnico Roger Machado aproveitou o jogo para observar os defeitos da equipe.
Em organização defensiva, a gente estava com bastante gente atrás da linha da bola. Agora, quando a gente levava a bola para o campo de ataque e definia uma jogada, a gente, em alguns momentos, ficou defendendo com 6. Né, e a gente não consegue defender com 6. Com 6, tu só consegue fazer uma marcação reativa. Né, eu acho que sim, eu não tenho esses números, mas eu tenho certeza, quase que certeza, olhando visualmente o jogo, que nós roubamos pouco a bola do adversário, sem dúvida.
A equipe retorna a campo no próximo domingo para enfrentar a Ponte Preta no interior, às 7h30. Mas a oitava rodada do torneio já começa amanhã, com dois jogos no ABC Paulista. Santo André e Bragantino e São Caetano contra a Ferroviária. Os confrontos das equipes do interior seguem no domingo com Mirassol e Ituano e São Bento contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas o grande destaque da rodada será o clássico Sansão, no domingo, às 5 da tarde, na capital. Vindo de 4 vitórias seguidas, o São Paulo chega motivado ao confronto. É o que diz o goleiro Sidão.
Estamos no caminho certo. Mais uma vez exaltar o mérito coletivo, né? E manter a humildade trabalhando, que temos um grande jogo agora no domingo e buscar mais uma vitória.
No Santos, o técnico Jair Ventura quer aproveitar o clássico para dar sequência no processo de formação da nova equipe do Peixe.
A gente está no início, é muito cedo, tem muita coisa para melhorar, muita coisa para trabalhar, e essas coisas requer tempo para entrar no automático. Algumas variações ofensivas, defensivas. A gente se preocupa muito com cada momento do jogo, né? Cada origem que a bola sai do jogo. Isso requer tempo, mas eu estou muito contente. Eu falei isso lá atrás, desde que eu cheguei, porque a resposta dos jogadores tem sido muito boa, né? Eles abraçaram a causa, abraçaram a ideia. Então eu fico feliz, fico tranquilo, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Mas a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Que a gente fala. Mas a tendência é quando a gente parar no nosso pit stop, a gente possa estar mais forte ainda e dar alegria para a nossa torcida, que é o mais importante.
Fechando a rodada, o Corinthians joga na segunda-feira, às 8 da noite, contra o RB Brasil em Campinas. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Esse jogo São Paulo e Santos, o que você acha, meu querido Jorge Van Burg? É mais para o São Paulo pela sequência de vitórias?
A princípio está me parecendo um jogo mais favorável ao São Paulo, em função de que, inclusive, ele conseguiu, até com uma certa rapidez, entrosar os novos jogadores no time, como é o caso do Nenê, né, que já marcou 2 gols desde que entrou no time. Então, eu vi pouco do São Paulo na televisão, mas me pareceu que o time está subindo de produção. Então, nesse caso aí, no confronto entre Santos e São Paulo, eu acredito que o São Paulo leva certa vantagem.
Você, Mazella, acha que o São Paulo leva vantagem ou o Santos pode surpreender?
Não, acho não. O São Paulo até está com uma campanha... O São Paulo vem vencendo, mas não vem convencendo. Você viu que o Nenê... Eu acho que o Nenê, desde o tempo do Vasco, eu falo isso. É um jogador lento. Ele se destacava muito no Vasco. O time do Vasco não estava bem. Ele, tecnicamente, é muito bom. Mas é um jogador que se irrita. É um jogador que cava falta. É um jogador que não dá sequência. Prende bola. O Diego Souza alterna bons e maus momentos. O Cuevas é um jogador, na minha opinião, desses dois, um pouco mais veloz que o Nenê e também o Diego Souza. O São Paulo tem, no papel, tem um bom time. dentro do campo ainda, na minha opinião, não se firmou. E o mesmo acontecendo com o Santos. O Jair ainda não conseguiu dar um padrão definido ao time do Santos, não conseguiu dar uma movimentação. Eu acho um jogo equilibrado, tanto o Dorival quanto o Jair ainda não têm os seus times nas mãos. Eu acho que é um jogo extremamente difícil para ambos.
Equilibrado também, você acha?
Totalmente equilibrado, mas vejo uma tendência no São Paulo pelas opções. Ontem eu estava vendo o segundo tempo de São Paulo e CSA pela Copa do Brasil. São Paulo está jogando um esquema que me agrada, com uma linha de 4-2-3-1, com o Cueva, com o Nenê, com o Marcos Guilherme, na frente o Diego Souza, entrou o Valdívia depois do segundo tempo, o Jair...
Mas o time está muito lento, né?
Está ainda, devagar, mas vai crescer.
Isso é que eu falei. Hoje está sim.
O Jair está conhecendo agora o time do Santos, mas o Santos perdeu jogadores importantes. Mas é clássico, né? Eu levo, dou no São Paulo uma ligeira vantagem.
Ó, recebemos o recado, o Luiz Ferreira trouxe para a gente aqui, do senhor Leandro Carvalho. Ele disse que faz as pazes com você a partir do momento que você pague o almoço ou o jantar dele.
Ah, então nunca vai fazer. Nunca, cara.
Senhor Leandro, manda o Borges pagar aquele mano no recreio.
Nunca.
Você mora perto de você, só encontrar
na Barra ali, Rio 2, onde você mora, na Vila, pertinho. No dia que o Valdir pagar alguma coisa para alguém, o mundo acaba.
Então o mundo pode acabar, hein?
5h45, voltamos já.
No Mundo da Bola. Para mandar o seu recado na Rádio Nacional, nós temos a Central do Ouvinte. De segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, horário de Brasília, ligue 61-3799-5471 ou 61-3799-5474. Mande o seu recado.
Alô?
O Brasil inteiro vai te ouvir. Central do Ouvinte Nacional. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, horário de Brasília. Rádio Nacional. No coração do povo. No coração do Brasil. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção! À meia-noite de sábado para domingo, termina o horário de verão. Atrase seu relógio em uma hora. Nacional, o tempo todo com você.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, a reta final do programa Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É hora dele. As histórias da Copa do Mundo vem com ele. Nacional na Copa, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Espanha, 1982. Vamos para o grupo A. Polônia, Itália, Camarões e Peru. A Itália estreou empatando com a Polônia 0-0. Peru também empatou com Camarões, também 0-0. Itália de novo empatando com o Peru, 1-1. Empate entre Polônia e Camarões, 0-0. E mais dois jogos. Aí a Polônia venceu o Peru por 5-1. E a Itália empatou com Camarões em 1-1. Portanto, vários empates.
fizeram com que Itália e Polônia se classificaram. A Itália com 3 pontos em segundo lugar no grupo e a Polônia com 4 pontos a primeira do grupo. Camarões e Peru, Camarões com 3 e Peru com 2, voltaram mais cedo para casa. E como foi o grupo B? O grupo da Alemanha Ocidental. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, 5h48, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Vamos falar da final da Taça Guanabara. Nesse domingo, 5 da tarde, a partir das 4h30, o Show de Bola Nacional. O jogo vai ser em Cariacica, na Grande Vitória. Bola vai rolar e a Nacional vai contar tudinho entre Boa Vista e Flamengo. Para você, a decisão da Taça Guanabara no Kleber Andrade, estádio Kleber Andrade. Eu, Valdir Luiz, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e o plantão da informação, Luiz Ferreira. É hora do Boa Vista e do Flamengo, Emanuel.
Torcida aplaude esse clube que surgiu. O Boa Vista preferido no Brasil. O verde é a natureza. Feliz é a nação. Levante a nossa bandeira. O Boa Vista campeão do trovão. Tocando a bola e dando olé. Como linda.
Esse é o aniversário do Flamengo, e o Mengão? É, vamos saber então tudo sobre Boa Vista e Flamengo. Vem ele aí, ele está sempre ligado, Rodrigo Ricardo.
Franco favorito para conquistar a Taça Guanabara neste domingo, o Flamengo deve contar com casa cheia em Cariacica. Cerca de 10 dos 19 mil ingressos para o jogo já foram vendidos. O técnico Paulo César Carpegiani vê qualidades no adversário e não se surpreende com o Boa Vista na disputa de uma final.
O futebol está muito... Ele está bastante nivelado. O futebol carioca, eu sou oriundo do futebol gaúcho, e onde realmente o esporte ele é mais forte, um pouco mais até competitivo. Aqui no Rio se pratica um futebol mais jogado, característica mais jogada, e não é nenhuma novidade que a equipe que a gente tem a possibilidade de decidir agora com Boa Vista.
Quem pode voltar ao time é o goleiro Diego Alves. Ele voltou a treinar entre os titulares depois de 2 meses parado por conta de uma lesão na clavícula. Mas Carpegiani afirma que quem vai decidir a escalação de Diego Alves ou de César é Rogério Maia, o preparador de goleiros do Flamengo.
Tem um determinado tempo aí que o Diego vai voltar natural. Talvez quarto domingo, não tenho certeza. Eu nem me importo muito com isso. Estou tranquilo porque ele escala e se ele acha que é o momento do Diego, já tem condições de entrar, disputar posição, etc., é um problema inteiramente dele. Eu já frisei isso a vocês, né, pessoal? Então é uma coisa, eu tenho tanta coisa a me preocupar.
Carpegiani também comentou sobre a importância do guarda-redes, como diziam os antigos, para a equipe de futebol.
E eu cobro muito dos meus goleiros porque ele está vendo tudo de frente que passa. Tem toda a jogada, onde está saindo, onde estamos sendo atacados, cantar jogada, etc. E tem obrigação, gosto desse tipo de goleiro que fala e que comanda, que está vendo tudo ali atrás. Tem cobrado muito, cobro muito o César também, nas bolas paradas, no escanteio. Ele tem que comandar toda a parte defensiva e ele que tem que comandar ali atrás.
Outro goleiro que aguarda reestrear no Flamengo é Júlio César. Aos 38 anos, Júlio César retornou ao clube para terminar a carreira e deve jogar durante a Taça Rio. Tirando a dúvida no gol, Carpegiani deve repetir na final contra o Boa Vista o mesmo time que venceu o Botafogo por 3-1. César ou Diego Alves no gol, na lateral direita Pará, dupla de zaga Juan e Hever, na lateral esquerda René. No meio, Cuejar, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Diego. No ataque, Everton e Henrique Dourado. Do lado do Boa Vista, Leandrão é dúvida para a partida, mas o técnico Eduardo Alex conta com o retorno de Eric Flores. No banco de reservas, a novidade é o retorno de Tartá, ex-atacante do Fluminense. Em 13 jogos, o Flamengo venceu 9 vezes, empatou em 3 e apenas em uma única oportunidade, o Boa Vista venceu o rubro-negro. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Boa Vista e Flamengo. Alguma surpresa pode acontecer, Valdir? O Flamengo é franco favorito, não tem papo. Acho que é essa colocação. A mudança, por exemplo, jogando num outro estado, outro estádio, muda alguma coisa? Porque em termos de apoio torcida, vai ser só, só rubro-negro.
Ô, Borges, eu diria que o Flamengo é o franco favorito. Se você olhar os elencos, as opções de banco, as campanhas, o Flamengo é favorito. Mas o futebol, brincadeiras à parte, às vezes o que não é favorito vence. São 90 minutos, o Flamengo pode ter um dia ruim, chuta uma bola de fora da área, tudo pode acontecer. Em sã consciência, o Flamengo é o grande favorito para ganhar. Se o Flamengo não for campeão em cima do Boa Vista, com todo o respeito, é um zebraço tipo Aparecidense e Botafogo.
Mas o Flamengo está sempre preparado para esses zebraços.
É, o Flamengo gosta de complicar algumas coisas.
Acho que não só o Flamengo, acho que o Botafogo já passou.
Todo time grande, Vasco, Fluminense, passou, Vasco, todo mundo. O Vasco já perdeu para time com Paulo, três gols do Cícero Ramalho.
São Paulo, pessoal do Palmeiras.
Todo time grande. Não tem um time grande que não tenha passado por um dissabor.
Jorge Vamburg, e aí? Você acha que pode passar no dissabor o torcedor rubro-negro nesse domingo?
Pode, claro que pode.
Pode?
É, futebol, pode. É, futebol não é uma ciência exata. Assim como bruxas, existem zebras. Então, é possível uma zebra, assim, o Valdir acabou de falar, né? E como vocês mesmos disseram, todos os times grandes já passaram por isso. E o Flamengo já passou por isso em decisão de título. É, remember Santo André. Então,
beleza, hein? Remember. Ok.
Gostou?
Pois maravilhoso. É. América do México, Cabanha.
América do México. Então, é preciso cuidado. Flamengo, como disse o Valdir, é franco favorito, sim. O jogo, é, o fato de ser em Cariacica não muda esse favoritismo, porque claro que a torcida do Flamengo vai predominar. Vão torcer pelo Boa Vista apenas os que são contra o Flamengo, que vão lá para secar, e pode ser alguns torcedores do Boa Vista. Mas é, Flamengo é franco favorito, acredito que vai sair de lá com a Taça Guanabara, mas cuidado com a zebra, Flamengo.
Ô, Boss, fala, dá licença. Eu já para remember...
Tava como remember disse, aqui,
remember,
né?
Remember, a lá, Vamburg... Em Cariacica, o Flamengo teve dois dissabores, que o Flamengo venceu bons jogos em Cariacica, a torcida do Flamengo apoia, aliás, o Flamengo é apoiado em qualquer canto do Brasil. Mas em Cariacica, o Flamengo se deu mal duas vezes. Primeiro, na Copa do Brasil, empatando com o Paraná e foi desclassificado.
Primeira Liga. Sabe então... quem fez o gol do Paraná?
Quem?
O Renatinho, que hoje está no Botafogo.
Então tá aí. Primeira Liga, eu troquei só o campeonato, mas o Flamengo dançou. E conversando com meu amigo Luiz Ferreira, a cabeça aqui, é, nós descobrimos que o Palestino também, no campeonato sul-americano...
Copa Sul-Americana.
Campeonato Copa Sul-Americana, acabou dançando.
Sabe
também.
Sabe quem fez o gol da vitória?
O Renatinho também?
Não,
o
Léo Valência, que também está no Botafogo.
Isso, aí vai ter chororô pelo Flamengo daqui a pouco. Vai
olha,
ter chororô.
Esse estádio não dá sorte pro Flamengo, não.
Viu, Vamburg? Eu acho até que essa decisão Boa Vista, Borges e Flamengo, seria melhor para o Boa Vista se fosse em Volta Redonda. Eu achava que aquele campo, o estádio mais acanhado...
Isso, também
eu acho. Eu achava que o Boa Vista teria mais chance. Cariacica, eu acho que está mais pro Flamengo, mas parando, remember as histórias. Aí, amigo, se bobear, poderia ser uma zebra em verde no próximo domingo no Espírito Santo.
Vamos pro palpite de Boa Vista e Flamengo?
Segunda-feira vamos conferir.
Exato.
Segunda-feira estaremos aí para conferir.
A gente vai dando palpite. Valdir, por último, e também o nosso Jorge Vamburgo. Vamos lá. Ricardo Mazella, Boa Vista e Flamengo, na sua sã consciência, qual é o placar?
Sem medo de errar, 1-0.
Quem?
Boa Vista.
Bom, já deu uma boa vista.
Tá vendo? Depois ele reclama que eu que sou.
Vamos lá,
nosso
Rodrigo Carvalho. Qual
é que é o Fortão? Palpite?
Vamos lá.
Com essa bermuda.
É, boa, mas a camisa do Fortão tá igual a sua, barrigudão. É.
Boa Vista e Flamengo, diga lá.
É pra cima, meu garoto.
Boa tarde a todos aí, ó.
E não vem falar mal do meu estilo, não, que você não tem, você não pode ficar criticando.
Calma aí. Resultado: Boa Vista e Flamengo, domingo.
2-0 Flamengo.
Ah, viu a consciência dele?
Viu?
Você, cabeça, Luiz Ferreira, qual é o resultado? Vamos lá.
Boa tarde, se tudo der certo, se Deus quiser, Flamengo 1-0.
Pra mim, 4-0 Flamengo.
Pra mim, 2-1 Flamengo.
2-1,
o Leandrão vai fazer o dele.
Leandrão.
Vai.
Você, Jorge Vambuco, na sua consciência, equilibrado, como diz o Mazella, Boa Vista e Flamengo.
Eu fico com o relator Valdir Luiz. 2-1 Flamengo, gol do Boa Vista, do Leandrão se jogar, porque ele é dúvida, hein?
É dúvida. É, então, e você, só eu. Olha o seu Leandro Carvalho, hein?
Vocês vão ver segunda-feira. O único que entende de futebol sou eu.
Sabe Valeu. Só? Ponto final.
Um abraço, Valdir até Luiz. Até domingo, hein?
Ricardo Mazella, Luiz Ferreira aqui no, na produção, e nosso Jorge Vambuco e nosso Luiz Emanuel na mesa de áudio em Brasília. Aquele abraço. Ficamos por aqui. Um abraço.
Não esqueçam seus coletes salva-vidas, hein?
Ah, é?
Não esqueça os coletes salva-vidas na ida pra casa.
Vai
chover
sim.
Aí no Rio.
Vai chover?
Não. Já olhamos na janela aqui. Hoje não chove não, Vambuco.
Pelo amor de Deus.
Hoje não chove.
Quando o Mazella fala, dá o contrário. Ele falou pra mim, olha, vem tranquilo, carnaval, que não tem problema no metrô. Consegui nem entrar no metrô.
Pelo amor. Um abraço, Vambuco. Bom final
de
semana.
Boa noite.
Valeu, então. Vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo. E o Mazella, deixa eu mandar um abraço, porque ele vai entrar de férias e volta apenas lá no...
Final de março,
né?
É de boas novo. Férias. Boas Aproveite. Férias, obrigado. Mas segunda-feira eu venho para participar do programa que o Boa Vista vai ser.
Um abraço. Vem aí o Repórter Nacional.
Carlos Borges!
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.